quem é a culpa, mas que de facto há desmotivação. Houvera motivação e tínhamos investimentos e tínhamos a corrência aos projetos e tínhamos até esgotamento daquelas que são as verbas disponíveis, e a verdade é que elas têm ficado desertas por falta de candidaturas, e se não há candidaturas é porque há desmotivação objetivamente, independentemente do motivo que leva a ela, e isso daria uma discussão de uma hora e não de 8 minutos, do que é que leva a esta questão. Relativamente à questão que eu queria ver aqui, muito cirurgicamente, quero ir aqui ao ponto 14. Quando diz que existe uma maior prevalência de investimento no combate aos incêndios, que é a questão da reação, do que uma aposta na ação proativa e preventiva. Isto, muito embora o Governo nos últimos anos tenha dito que quer alterar o paradigma, e fê-lo ainda na última sexta-feira, quando fez o Conselho de Ministros a dizer que quer passar para um paradigma mais preventivo, só quer passar para um paradigma mais preventivo porque não é aquele que existe. E, portanto, objetivamente não existe ainda o paradigma preventivo como existe em muitos países, também muito fruto da nossa realidade e do nosso tecido florestal, verdade seja dita, mas a verdade é que não existe e é necessário que isso aconteça. E, portanto, não me parece que nós... Mas não existe, a questão é que não existe, não existe. E a questão é, existe ou não existe? De facto, não existe. E parece-me que a conclusão verte exatamente aquela que é a realidade. E uma coisa, Sr. Deputado Vice-Presidente, uma coisa é aquilo que nós esperamos e temos expectativas que a médio e longo prazo venha a verificar-se, outra coisa é aquilo que é a realidade com que nos defrontamos. E também, e obviamente, nós não viemos aqui, não poderemos dizer em algum momento que as políticas públicas florestais são de um dia para o outro, mas também é verdade, e não podemos fugir a essa questão, e eu vou muito rapidamente passar para o fim desta minha intervenção, até porque também já estou tal como o meu antecessor a violar o tempo que me está disponibilizado, mas há aqui uma questão que é as políticas públicas de para a floresta querem décadas, e a verdade é que isso não tem sido o que acontece. E não obstante se ter dito aqui, e é óbvio que a rotação daqueles que são os titulares e o poder depende sempre da vontade dos eleitores, porque nós somos uma democracia, assim que tem que ser, o que não invalida que se devia haver uma espécie de pacto de regime para políticas públicas que tem implementação e efeitos e necessidade de serem implantadas no território para terem alguns efeitos durante décadas. Isso não tem sucedido. Tem-se vindo a alterar sem ouvir nada nem ninguém e sem se apelar a este consenso. E, portanto, nessa medida, também me parece que carece de razão aquele que foi o reparo que fez o Sr. Vice-Presidente a este respeito. Dito isto, e muito, agora sim para concluir com a tolerância que o Sr. Presidente olha para mim, mas me vai dando, porque é importante que acabemos as ideias. Dito isso, todos nós convergimos na ideia que precisamos de uma floresta mais resiliente, uma floresta multiusos, uma floresta com manchas florestais de diversas espécies, quanto a isso estamos todos de acordo. Um ordenamento do território, todos nós concordamos nisso. A verdade é que continua a não existir e também, e em conclusão também, aquilo que nos disse esta Comissão e diz toda a documentação anexa e os dados que existem no espólio da nossa Comissão é que as políticas para a floresta, a implantação delas no território do Pinhal Interior, que são objeto desta Comissão, de facto, infelizmente para todos nós e principalmente para aquele território, foram um fracasso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esta Comissão hoje existe porque decorreu uma tragédia sobre este país. E para o Bloco de Esquerda, um mega incêndio é sempre uma tragédia. Não precisa de morrer gente, embora a tragédia seja maior, mas não é preciso de morrer gente para que um mega incêndio seja uma tragédia. E aquilo que nós sabemos, dizem-nos todas as indicações, todas as fontes técnico-científicas que se debruçaram sobre o assunto, é que o risco destas tragédias se repetirem não desaparece enquanto a estrutura da nossa floresta não se alterar significativamente. E essa transformação é urgente, apesar de ser lenta. Lá porque o processo é lento, ele não deixa de ser urgente. Descarbonizar a economia é um processo lento para responder às alterações climáticas, mas é um processo urgente. E, portanto, porque os processos demoram tempo, não lhes retira urgência. É por isso que nós defendemos que este processo deve ser urgente. de resposta para a transformação da nossa floresta. E que sim, é urgente transformar a estrutura da nossa floresta e é urgente rever as metas das políticas florestais e consensualizá-las em torno dessa urgência. Infelizmente, parece não haver consenso sobre estas urgências entre os senhores deputados aqui hoje presentes. Mas ela existe e é total. Porque é mesmo durante a próxima década que se tem de dar a resposta às alterações climáticas e de criar todos os mecanismos de resiliência e de descarbonização que a ciência tem aconselhado. E por isso é importante manter este ponto 1 da forma como ele está nas suas conclusões, porque o risco de incêndio na região do Pinhal Interior mantém-se muito elevado. E é também necessário garantir a urgência sobre a revisão das metas. Quero ainda salientar uma coisa, é que todas as intervenções que tivemos nesta comissão de inquérito demonstraram que este processo de transformação florestal está atrasado e demonstraram também a insuficiência das políticas públicas preconizadas até ao momento para iniciar esse processo. Não, sendo certo que algumas dessas políticas públicas que estão previstas são bons mecanismos para iniciar esta conversa, como é os planos de transformação da paisagem, mas são insuficientes na sua dimensão e na sua cobertura territorial, como tem sido a crítica do Observatório Técnico Independente e de muitos outros académicos, embora lhe reconheçamos, o Bloco de Esquerda reconhece, a pertinência dos planos de transformação da paisagem, não deixamos de apontar a sua insuficiência. Sobre a questão do Observatório Técnico Independente, é porque é verdadeiramente importante que se mantenha a existência de um organismo independente em toda a assunção da palavra. Um organismo independente para avaliar os incêndios em Portugal e para avaliar a política pública que é produzida e para recomendar com base científica esta Assembleia da República, que dentro dessa base científica encontrará certamente toda a margem para a expressão política dos diversos grupos parlamentares com muitas divergências que certamente essa base possibilita. O que não é possível é continuar-se a delinear política pública sem base científica para transformar e responder a esta tragédia que é a tragédia dos grandes incêndios em Portugal. E, portanto, havendo muitas hipóteses, elas têm sempre uma base científica que a pode suportar e possibilitar a expressão da divergência e da diferença de visão política que temos para o país e para a floresta em particular. Por isso, o Bloco de Esquerda não retira esta proposta que colocou neste relatório e quem tiver o intuito de votar contra, vota. E quero salientar também que esta proposta que consta do relatório em nada colide com o trabalho legislativo que decorre na Assembleia da República. Aliás, muitas das recomendações que constam aqui deste relatório têm trabalhos a decorrer legislativos da Assembleia da República. E é bom que estas recomendações venham futuramente a encontrar novos trabalhos legislativos que decorram deste trabalho. Portanto, não há nenhuma colisão entre o trabalho que decorre na Assembleia da República e uma recomendação para a renovação deste Observatório Técnico Independente que o Bloco já propôs e que aguarda acolhimento dos vários grupos parlamentares para que possa baixar a Comissão, para que possa baixar ao Parlamento e ser votado sem necessidade de agendamento. Estamos há bastante tempo a aguardar que haja uma maioria que possibilite essa baixa ao Parlamento e que possibilite essa renovação. Sendo que há muitas formas de o renovar. O Bloco de Esquerda já propôs que este observatório fosse renovado pelo período de um ano. Não houve acordo para que isso pudesse ser acolhido e dessa forma baixasse à Comissão. Propusemos que essa renovação fosse feita por um período de 2 meses para que o Observatório Técnico Independente pudesse concretizar a sua missão prevista em lei, que é a produção de um parecer sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que só há poucos dias se conheceu o programa de ação. E, portanto, temos uma proposta para a renovação durante esses 2 meses. Não significa que o Bloco de Esquerda não considere que este Observatório Técnico Independente se devesse manter até ao final da legislatura, que é isso que nós defendemos. E, portanto, estamos disponíveis para, juntamente com todos os grupos parlamentares, encontrar a solução que permita a este órgão de investigação científica e de aconselhamento à Assembleia da República possa manter as suas funções. E acho que este relatório e esta comissão de inquérito, até com a vinda do professor Francisco Castro Rego em audição aqui também nesta comissão, demonstra bem a necessidade de continuarmos com esta política e com esta ferramenta. Não, senhor deputado, eu estava de licença de paternidade, o senhor deputado está a mentir e pode ir verificar as listas de presenças aqui, porque eu não estive cá, estava de licença de paternidade, senhor deputado, por isso não lhe admito que me coloque coisas que não disse na minha boca. E...
senhor deputado, se permite ao senhor deputado terminar a sua intervenção, faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, obrigado. Quero ainda salientar mais duas propostas que este relatório inclui e que resulta de propostas do Bloco de Esquerda, que é que seja criada uma entidade reguladora de um Programa Nacional de Qualificações do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais conduzidos pela AGIF e o reforço do número de profissionais, atualização de carreiras e valorização de salários, possibilitando maior estabilidade e capacidade de recrutamento ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E desta forma termino a minha intervenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, que mostrou alguma ansiedade de tomar a mesma, tão logo entenda. Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado, importa-se de usar a palavra, tem
muito
a palavra,
obrigado,
a palavra
Presidente.
É sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero só expressar aquilo que é a preocupação do PCP nas conclusões e recomendações, porque, de facto, aquilo que nos parece ser decisivo para que a floresta tenha viabilidade tem a ver com a regulação dos preços da produção da madeira, que neste momento é inexistente, não existe regulação, por isso traduz-se numa falta de rendimentos justos à produção. É nesse sentido que o PCP apresentou propostas de alteração, que algumas delas não tendo sido acolhidas pelo Sr. Deputado Relator, o PCP quer vê-las votadas nesta votação. Dizer só relativamente à questão que aqui se colocou no que toca ao Observatório Técnico Independente. O Observatório Técnico Independente parece estar-se a transformar numa autêntica UTAU, porque o Observatório Técnico Independente foi criado nesta Assembleia para servir de apoio técnico aos trabalhos da Assembleia da República, porquanto já foi diversas vezes renovado, e o que nos parece é que, em termos técnicos, já produziu um excelente, e reconhecemos o trabalho que o Observatório Técnico tem desenvolvido, com importantes notas técnicas, parceiras e informações que fez chegar à Assembleia da República. Contudo, entendemos que não temos nada a opor àquilo que seja a sua renovação, mas também não é algo que nós, neste momento, valorizamos em termos de ser necessário, obviamente, a sua continuidade. E, nesse sentido, o PCP entende que o que importa é tomar essas decisões políticas, porque as decisões técnicas, cada um de nós também terá acesso a elas pelas suas vias, pelo seu trabalho institucional que cada grupo parlamentar desenvolve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta fase introdutória, o Sr. Deputado Relator toma a palavra para fazer considerações exatamente sobre as sugestões que foram formuladas. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, Sr. Presidente, aqui algumas notas. Vamos diretamente às conclusões. Para o seguinte, no caso concreto da inclusão do risco de incêndio na região do Pinhal Interior e a circunstância...
Pinhal.
Hã? Ou o número 1, se estamos no primeiro. Sim. A sua inclusão deve-se ao facto de nós temos, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, avaliar daquilo que foram os apoios e o resultado dos mesmos.